Como vocês já devem ter notado, nós gostamos de trazer visitas ao nosso podcast para que vocês conheçam outras pessoas, outros sotaques e também para saber um pouco o que a pessoa pensa sobre determinado assunto. Então, hoje, nós trouxemos mais uma convidada, uma amiga nossa lá de São Paulo.
E ela vai contar para nós o que ela achou da Serra Gaúcha.
Então, vem com a gente em mais um episódio de...
Don't panic. Keep speaking Portuguese.
This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel and much more. So, fasten your seatbelts and have fun.
Unlock exclusive content, including behind the scenes, exclusive episodes, and episode transcriptions. So, especially if you want to supercharge your Portuguese skills, join our Patreon crew and become part of our awesome community. Look for the Patreon link, don't miss out, and dive right in.
Então, para começar, vamos pedir para que ela se apresente. Diga seu nome, de onde você veio, conta um pouquinho para nós sobre você.
Oi, meu nome é Ana Júlia, tenho 22 anos, eu vim lá do interior de São Paulo, em Indaiatuba, para conhecer um pouquinho da Serra Gaúcha. Foi a minha primeira visita para cá, na verdade.
Legal, legal. E só para quem não sabe ou quem não lembra, Indaiatuba é também a cidade natal da Érica. Agora conta para nós, o que você esperava da Serra Gaúcha? Tipo assim, qual era a sua expectativa para essa viagem?
Respeito à expectativa, eu tinha altas expectativas, porque todo mundo fala muito bem do Rio Grande do Sul como um todo, né? Então, eu já esperava que fosse muito bonito, que fosse muito bom para se viver, para se passear, que falam bastante disso. E não deixou a desejar.
Se não deixou a desejar, então a realidade foi de acordo com as suas expectativas?
Realmente achei muito bonito, realmente achei muito bom para turista, para passear, para conhecer pontos diferentes, né? Coisas diferentes e também uma cultura totalmente diferente. E eu acho que isso foi o que mais me surpreendeu, a questão cultural, né? Eu sabia que ia encontrar algo diferente do que eu tô acostumada lá em São Paulo, a questão do chimarrão, né? Que já é um pouco diferente, as roupas, que também é diferente, mas eu não acreditava que eles realmente vivessem isso todos os dias. E realmente vivem. Você vê que eles se vestem com as roupas típicas, né? A comida, na grande maioria dos restaurantes, é a comida típica que só tem no sul mesmo. Então, isso me surpreendeu muito. Eles falarem também o alemão ainda muito forte. Foi um choque cultural. Eu gostei muito, apesar de ainda ser no Brasil.
Ah, isso que você falou é bem interessante. E talvez nem todos que estão ouvindo se lembrem ou saibam, mas a região que a gente mora é uma região que sofreu colonização alemã. Embora eles vieram no século XIX, em meados do século XIX, eles preservaram a sua cultura e especialmente a sua língua. Então, nos interiores, em alguns lugares da cidade que a gente mora e dos arredores, muitas famílias ainda falam o dialeto alemão, no seu dia a dia, inclusive. E isso é uma coisa bem interessante, já que todos são brasileiros. Todos já nasceram no Brasil, mas seguem preservando a sua cultura e falando esse dialeto alemão chamado Hunsrück.
Aqui em Nova Petrópolis e em algumas outras cidades, é bem normal você ir na farmácia, no mercado ou em qualquer outro estabelecimento e encontrar pessoas falando Hunsrück dentro desses estabelecimentos, que é o dialeto que o pessoal fala aqui. E é claro que eu e Hugo, já que estamos aprendendo esse dialeto, quando encontramos pessoas que falam, a gente aproveita a oportunidade para gastar um pouquinho o nosso alemão.
Muito bem, mas conta para nós, Ana Júlia, e o que você mais gostou aqui da região? O que você mais gostou de conhecer? Fala um pouquinho sobre isso.
Eu gostei muito de tudo, da cultura, gostei de conhecer tudo, culinária maravilhosa. O que eu mais gostei mesmo foi as cervejarias artesanais. A grande maioria dos lugares fabricam sua própria cerveja ou vende uma cerveja já artesanal especial. Eu gosto muito disso, então me adaptaria super fácil. Gostei de saber também que as pessoas, sim, na sua casa também fazem a sua cerveja, né? Muitos. Então acho que eu faria também se eu morasse aqui. Eu gostei bastante disso, acho que foi uma das coisas que eu mais gostei. E gostei muito também da feira cultural que a gente foi, que tinha música ao vivo, além de tudo, né, da comida típica e de a gente poder provar tudo, que é muito bom também. Todos os lugares que a gente vai, a gente pode provar tudo antes de comprar. E no fim acaba comprando, porque é tudo muito bom. Mas tinha a banda, né, do Rio Grande do Sul, então muito bom essa valorização para a cultura e como o povo realmente gosta, porque muita gente estava dançando. Muito, achei isso muito bom, muito lindo. Foi um dos pontos altos que eu gostei bastante.
Mas eu acho que você está esquecendo de algo, hein, Ana Júlia? Você saiu de Indaiatuba falando que queria muito conhecer um lugar. Você se lembra qual é? Conta pra gente.
Também gostei muito de conhecer o Motor Show, porque sou apaixonada por motos, né? E lá tinha muitas opções de Harley Davidson, que pra mim eu já não tenho costume de ver tanto assim. Pude montar nas motos e tirar fotos, então gostei muito mesmo. E tem um bar lá também, né? Então, o clima é bem legal, gostei bastante.
Nossa, então dá pra ver que você gostou de bastante coisa, né? Porque gostei muito também. E o que eu mais gostei, você gostou tanto de tanta coisa, mas teve alguma coisa que te decepcionou? Que não era assim tão bom quanto você esperava?
Poucas coisas me decepcionaram, acho que quase nada. O que eu achei estranho e ruim é o povo ser mais fechado, eles não são muito simpáticos, né? Isso eu senti bastante diferença, porque a grande maioria do brasileiro eu acho muito alegre. Mas eu acho que é só uma personalidade diferente, acho que é questão de conversar mais, né? Conhecer melhor e sair diferente mesmo.
E o que, que você achou mais diferente de tudo que você viu aqui, Ana Júlia?
O que eu achei bem diferente de tudo que eu conheci esses dias foi o Unisk, né, que eles usam muito. E eu acho que foi um dos idiomas mais diferentes que eu já tive contato. E é muito usado ainda pela grande maioria do pessoal daqui da Serra.
É tão diferente que é difícil até falar o nome do idioma, né? É Hunsrik. Mas é tranquilo, é difícil mesmo.
E teve alguma coisa que você não conseguiu fazer e gostaria muito de voltar uma próxima vez para fazer isso?
O que eu não consegui fazer foi visitar os parques. São muito, acho que precisa ter bastantes dias para conhecer todos, né? Então, acho que todas as vezes que vir, dá para conhecer alguma coisa diferente. Isso é bom. Por exemplo, Sky Class, que eu queria ter conhecido. Tem uma vista panorâmica, não consegui conhecer por conta do tempo. Tava bastante neblina, mas na próxima eu quero conhecer. E tem o Snowland também, que é o Parque da Neve, que apesar de não ter tantas recomendações, acho que é legal para fazer algo diferente, conhecer, então, se tiver mais oportunidades, com certeza eu vou visitar.
E conta pra gente, você deixaria alguma dica para os nossos ouvintes que talvez venham para o Brasil visitar essa região? Alguém de outro país que está chegando aqui nessa região pela primeira vez, que dica você daria?
Dica? Acho que depende de onde você vem. Se você vir da Alemanha, você vai se sentir totalmente em casa. Mas tudo tem um jeitinho brasileiro, né? Uma adaptação. E eu acredito que seja um positivo a grande maioria. Então, a dica é aproveitar de tudo. Tanto da gastronomia, quanto de conhecer um pouco mais do povo, né? Conversar mesmo, parar se tiver algum conhecido, né, da região. Para estreitar esse laço da amizade, né? Para conseguir conhecer melhor o povo em si, não só os pontos turísticos.
Eu ia até comentar que a gente já até teve essa experiência de receber pessoas aqui da Holanda, e é interessante porque, como a região é europeia, ela emula muito, ela tenta imitar as tradições, a cultura europeia. Tanto é que é conhecida como a Europa brasileira, o que é muito atraente para brasileiros que nunca foram para a Europa, mas para europeus não, né? Por isso faz todo sentido o que você disse, que depende de onde a pessoa vem. Mas com esse pessoal que veio da Europa, a gente se concentrou bastante nas atividades naturais.
Exatamente. A gente levou esse pessoal para conhecer algumas trilhas, algumas vistas panorâmicas. Eles gostam desse tipo de coisa por aqui. Já que você disse que depende de onde a pessoa vem para você poder indicar algo aqui na Serra Gaúcha, que outro lugar você indicaria para alguém que vem de fora? Alguém que está vindo de qualquer parte do mundo conhecer o Brasil. Qual seria a sua dica?
Eu gosto do Brasil como um todo. Eu acho que depende do que você procura, você pode conhecer cada ponto do Brasil. De beleza natural, eu recomendo o Nordeste. E de cultural também, eu gosto de uma cultura que sou apaixonada. Por exemplo, Maceió na Lagoa, em Alagoas, né? Eu acho que de beleza natural é surpreendente. Então, se alguém tiver curiosidade, as praias são muito bonitas e eu recomendo bastante conhecer.
Muito obrigado, então, Ana Júlia, pela sua participação. Obrigado
pela visita também.
Isso que eu ia dizer. Primeiramente, por ter vindo nos visitar. E também por ter aceitado, topado, assim, esse convite de última hora de participar do nosso programa de podcast e ter respondido essa entrevista aí. Muito obrigado, viu?
Muito obrigada por tudo. Eu espero que o pessoal goste do nosso bate-papo.
Ah, eu que agradeço pelo convite de participar, poder contribuir um pouquinho, né, para aqueles que estão aprendendo o português, né? E para aqueles que forem conhecer o Brasil, quem sabe a gente possa se encontrar. E vale a pena, pode vir sim. Não vão se arrepender.
Fique ligado para mais entrevistas, mais descobertas culturais e turísticas, novas expressões, vocabulários e sotaques, aqui com a gente no...
Don't panic, keep speaking Portuguese.